Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. No programa de hoje, apresento poesia e prosa de José Luís de Carvalho, que usa o pseudónimo Pepe Luigi, e poesia de Goretti Dias. Quando entro em contacto com os autores de trabalhos que desejo ler no lugar aos outros, é o de que me forneçam uma nota biográfica, de forma a que a leitura dos seus trabalhos não seja apresentada como filha de pai ou mãe incógnita. Nem sempre as respostas que recebo resolvem este problema de paternidade. Há quem se confesse incapaz de escrever uma nota sobre si próprio e quem se limita a dizer o meu nome é este e pronto, mais nada. Os autores que vou apresentar hoje fogem à regra e de tal modo que a nota biográfica escrita por Pepe Luigi é em si próprio um texto digno de ler-se. Daí que sobre este autor nada mais tenho a fazer senão ler o seu texto. A minha biografia é muito simples, não tem ondas nem socalcos, mas longe de ser certinha, é algo sinuosa. O José Luís Andrade Quintas de Carvalho, que gosta que o tratem por José Luís, é filho de um empresário comerciante de alta bijuteria e de uma dona de casa muito zelosa com os seus filhos e marido. Nasceu a 6 de fevereiro de 1946 em Lisboa, no bairro dos Atores, à Alameda Dom Afonso Henriques, na rua Ator Isidoro. Depressa se deu conta dos prazeres do comer, quando, com um pouco menos de 2 anos ao colo de seu pai, com um febrão de escaldar, aquele lhe perguntou: queres leitinho? Não, não, quero sopinha, sopinha. Mais tarde, ao culminar o seu 3º ano de vida, foi ao caixote do lixo caseiro farejar comida. Uma colher de pau no rabiosque travou o seu intento. Aos 7, empoleirou-se num alto armário de cozinha para chegar aos torrões de açúcar guardados em generosa cúbica caixa de folha de Flandres. Ouvindo os passos de sua mãe, desceu de cabeça, na qual alinhou por 7 agrafos. E vou interromper a leitura da nota biográfica de José Luís de Carvalho para ler o seu primeiro trabalho apresentado hoje, um poema intitulado Confeitaria Barbosa. Queques e bolas de berlim, limonadas gasosas e galões, batatinha perlim-pim-pim, chupa-chupas e balões. Manhãs frias, conversas fiadas, tardes tardias, ladainhas desfiadas. Leite e chocolate quentes, mornos pastéis de nata, empadas permanentes, sumos e sucos de lata. Pernas traçadas, cigarrilhas consumidas, sonhadoras esfumadas, dormências esvanecidas. Prossegue assim a biografia de José Luís de Carvalho. Aprendeu a riscar desenhos, mas não procurou desenvolver o sentido criativo. Estudando no curso comercial, obriga-se a fazer um interregno nos livros para ir trabalhar, colmatando assim a falta do pai. Faz tropa na metrópole e, por comodismo, tirou a melhor nota do curso para não bater com o esqueleto no ultramar. Retornou ao trabalho e voltou a abrir os livros académicos. Por cursos noturnos, chega também de noite ao Isqueté. Inscreve-se no curso de gestão de empresas. Não acaba. Opta por sociologia na mesma faculdade. Tanto no 7º ano do liceu como em sociologia, tem a grata oportunidade de contactar por perto com o seu professor de literatura, cujo gênio lhe inspira inclinação para a escrita. Conhecendo e privando com a professora Maria João Rodrigues, excelente socióloga do trabalho, torna-se cativo da sua obra. Mais uma vez, deixa os livros no chão da academia. Voltamos a interromper a narrativa de José Luís Carvalho para ouvir um dos seus textos. um em que nos conta uma pequena história pessoal, incluída na série Memórias, publicadas no seu blog Sinestesia Crepuscular. Nós, como avós, temos a mania de empaturrar as crianças com sonoros obrigadas, por favor, etc. e tal, como de uma lixeira se tratasse, e não damos por vezes conta de que os miúdos vão crescendo. Não digo impossível, mas é notório que qualquer adulto que se preze, delicadamente quando necessita, usa essas mesuras. No final da primavera passada, combinámos com a minha filha mais velha que levaríamos em julho as duas netas passar meia dúzia de dias para Porto Covo. Chegados à casa alugada na vila, tentámos todos os esforços para fazer adaptar a mais pequena de 3 anos, a Francisca, às novas divisões. Dissemos-lhe que, embora o quarto delas fosse um pouco distante do quarto dos avós, nos permitiria à mesma ouvi-la se ela chamasse. Nos primeiros dias, ela chamou 2 ou 3 vezes de noite. A minha mulher ia junto da cama dela e, depois de lhe trautear uma curtinha história, ela voltava a adormecer. Após o quarto dia, continuamente a levantar-se, a minha mulher disse-lhe que o avô também a ouvia e, se ela quisesse, podia chamá-lo também. Como seria de calcular, mas com surpresa nossa, na noite a seguir ouvimos "Avô!" Quando eu regressei ao nosso quarto com um sorriso enternecedor, a minha mulher perguntou-me qual tinha sido a piada. E ainda a rir, respondi-lhe: é que a Francisca disse-me, por favor, chama a avó. José Luís Carvalho, que usa o pseudónimo de Pepe Luigi, conclui assim o seu texto biográfico. Casa com uma professora de educação física que o brinda com 3 bonecas larocas, sendo uma de uma fornada e 2 de outra. Vem trabalhando nas vendas e marketing de princípios ativos de medicamentos, junto da grande maioria de laboratórios do país e uma restrita minoria do mercado espanhol. As relações públicas são a sua melhor auscultação sobre a palpitação das gentes, com as suas inerentes qualidades e defeitos. Nos intervalos lê essa, Camilo, morre pelos sonetos da Flor Bela, deleita-se com a narração de Manuel da Fonseca. Enfim, aos 61 anos e reformado com regozijo, tem a mania que é escritor e teima em desfazer poesia. O Tabelião é o último poema de Pepe Luigi que vamos ouvir hoje. Máquinas, móveis e cadeiras, carimbos, almofadas e chancelas, pastas e folhas derradeiras, paredes escuras sem aguarelas. Aroma a tinta azul e a bolor, batas pretas e mangas de alpaca, desagradável negro odor, timbre de metal e madeira opaca. 30 de tinteiros, tabelas, quadros e editais, 30 de cinzeiros, secretárias informais. Sussurros surdos sepulcrais, dilatações em compasso de espera, acenos e cumprimentos madrigais, datas e prazos em exposta desespera. Tudo isto se passa no notário, na Rua dos Douradores, do Dr. Augusto Otávio Ontário, abarrotado de velhos e doutores. Repetindo o que disse no início do programa, os autores que hoje leio foram pródigos em informações biográficas. A poesia que vou ler de seguida foi escrita por Gorete Dias, uma professora no Distrito do Porto, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses. Exerce a sua profissão como escolha, não pretendendo viver da escrita, nem intencionando publicar os seus poemas em livro. Participa, no entanto, em vários espaços na internet, nomeadamente na escrita criativa, Recanto das Letras e Textos Web. Isto porque a internet a seduziu e prefere a interação que ela proporciona com os seus leitores cibernautas àquela que se pode ou não manter com os leitores de um livro. Ouçamos o primeiro poema de Goretti Dias. Deixa-me entrar. Penetro na noite através da lua nova. Desfaleço inquieta de tanto sonhar. Insinuo-me nos teus lençóis e não te encontro. Em cansaços íntimos, desilusões famintas, evaporaste o amor que me perlava à fonte. O coração continuou gemendo e os olhos chorando, em vão. Trago-te para o sono desfeito, colho-te os lábios e assomo à porta da tua alma. Deixa-me entrar, murmuro junto a ti. Abre-se uma fresta, esgueiro-me por ela e possuo-te num frenesim de condenada. Roubo-te a saliva, o suor e o sêmen. Quando me preparo para te assimilar a alma, já não sei de ti. Agora, Goretti Dias afirma que não pretende enquadrar-se em qualquer corrente literária. Escreve como lhe apetece escrever, quando e quando lhe dá na vontade. Prefere os temas que fazem vibrar o mundo, tais como o amor e o desamor, a paixão e o ódio. E passa por esses temas como um furacão, apenas deixando rastros as suas palavras. Não vive o que escreve e não escreve o que vive. Proclama-se perfeitamente livre para amar de manhã e odiar à tarde. Ser amada hoje e ter falta de amor ainda hoje. Sou uma fantasista, grita. Ouçamos mais um exemplo da sua fantasia. O poema intitulado Páginas Vazias. Construo um livro de páginas vazias de nós. Cada dia as minhas mãos dementes inventam e moldam mais uma página. Empurro os teus impulsos para dentro de cada uma. Roubo ao silêncio da tua boca frases que me apetecem no fecho de capítulo. Absorvo-te na chama que arde em mim e com o estilete da alma desenho nos teus ouvidos desafios, canções e ilusões. Vou para lá de cada página numa tentação indecifrável e procuro que as tuas mãos me prendam ao teu cheiro, me desfaçam as confissões que projeto em cada linha escrita sem nós. Agora, Goretti Dias não pretende ser reconhecida como poetisa. Não reconhece em si própria o esforço suficiente nem a vontade para tal. Um texto seu é escrito diretamente na página do site, não o relê nem o corrige, não tem paciência nem gosto em fazê-lo. Assim acontece que se tiver que ir procurar um poema e for obrigada a lê-lo por qualquer razão, ele soa-lhe como se não fosse seu. Não houve tempo para o assimilar. O que muito provavelmente poderá acontecer com os seus poemas lidos por mim. Mas cá estou eu para testemunhar que, de um rasgo, ou muito pensados, saíram da criatividade de Goretti Dias. Termina a sua nota biográfica com estas palavras. Não me subjugo a opiniões. Sou impulsiva e irreverente. E vamos por hoje ouvir o último poema de Goretti Dias. Tempo. No meu lago de águas escuras, quietas, sem vida, perdura à superfície iludosa uma ternura espelhada no infinito da eternidade. Nas minhas mãos transborda a minha alma e o sofrimento faz doçura, deslizando-me pelos dedos ansiosos de magias, loucuras, desatinos. Para lá da minha pele, dos meus sentidos, da atração inexplicável como um feitiço, transformo o amor em saudade e o meu desejo errante, nascido nos primórdios do tempo, flui na minha memória a caminho do futuro, futuro anulado, porque desde o início este sonho viveu no passado. Tento seduzir a roda do tempo, enganá-la, em vão. O futuro e o presente confundiram-se, desincronizados, abalaram ambos numa corrida inversa para o passado. Ouvimos No Lugar aos Outros de hoje, que tem o número 48, os trabalhos disponibilizados por José Luís Carvalho, que no seu blog usou o pseudónimo de Pepe Luigi, e de Goretti Dias. Um agradecimento especial à Cristina Miranda, que trouxe até ao Estúdio Raposa o Pepe Luigi. Dois dedos de conversa. Os ouvintes que chegam ao Estúdio Raposo através do iTunes, do Zencast, Podfeed, Lusocast, Cotonet, Podcast Directory, Podcasting Sapo, do Google, do Yahoo, ou enfim de qualquer outro dos muitos diretórios onde o Estúdio Raposa está recenseado, não vão à nossa casa. Isto é, não ouvem ou fazem downloads do audioblog propriamente dito. Só os ouvintes que frequentam o audioblog Estúdio Raposa estão familiarizados com alguns links que por lá andam e que, têm-me dito, são de grande utilidade. Falo dos links para os blogs dos autores lidos, do meu próprio currículo, do espaço Palavras de Ouro da Truca, um mundo de poesia portuguesa e estrangeira, com muitas centenas de poemas, muitos gravados, e finalmente um espaço de comentários onde os autores lidos no lugar aos outros, assim como os ouvintes, vão deixando as suas opiniões. E é este último espaço, o dos comentários, que me quero referir hoje. Ao contrário do que é habitual na internet, este programa desperta grande interatividade. São muitas as palavras de apoio a este trabalho e algumas dessas palavras ultrapassam a simples relação ouvinte-produtor. Aos muitos internautas que por lá têm deixado ondas de simpatia, quero aqui publicamente agradecer. E mais do que agradecer, dizer que esses incentivos são decisivos para a continuação deste trabalho. Ninguém gosta de trabalhar para o boneco. E o Estúdio Raposa já teria fechado as portas não fora o apoio expresso dos ouvintes em dezenas e dezenas de comentários. A todos, repito os meus agradecimentos e o pedido que não deixem de manifestar as vossas opiniões. Vivo delas, acreditem. Até ao próximo programa. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.